Está no ar o Assunto Federal, conteúdo que faz a diferença.
Olá, ouvinte. Hoje é quarta-feira, 6 de agosto de 2025. Começa agora o Assunto Federal com muita informação e prestação de serviços para você. Eu sou o Luciano Seixas e o nosso encontro está só começando. Fico com você sempre de segunda a sexta, ao vivo, das 4 às 5 da tarde, pelo horário de Brasília, pelo streaming do site radiogov.ebc.com.br e também via satélite para emissoras parceiras de todo o país. Fica com a gente porque aqui tem conteúdo que te interessa e que faz a diferença. Aqui, o assunto é federal. Com os trabalhos técnicos do Sanderson Freitas e a produção da equipe da Rádio Gov, da Empresa Brasil de Comunicação, EBC, a gente começa agora com o nosso Giro de Notícias.
É hora do Giro de Notícias.
E começou a valer hoje a sobretaxa de 50% sobre produtos brasileiros exportados para os Estados Unidos. O governo brasileiro considera que as tarifas violam as regras comerciais e abriu uma consulta na Organização Mundial do Comércio para contestar as medidas comerciais do governo Trump. Stefânia Lima explica.
O Brasil acionou os Estados Unidos no Sistema de Solução de Controvérsias da Organização Mundial do Comércio, a OMC, para contestar a sobretaxa de 50% sobre produtos brasileiros. A tarifa começou a valer nesta quarta-feira. Por meio de nota, o Ministério das Relações Exteriores afirma que o governo brasileiro considera as tarifas uma violação das regras da OMC e que os Estados Unidos descumprem compromissos assumidos na organização como o princípio da nação mais favorecida e os limites tarifários negociados. O pedido de consultas é a primeira etapa do processo de solução de controvérsias. A ideia do governo é buscar uma solução negociada entre os dois países antes de abrir um painel formal na OMC. A nota afirma ainda que o Brasil continua aberto ao diálogo e aguarda a definição da data e do local das conversas com os Estados Unidos nas próximas semanas. Com supervisão de Ana Gabriela Salles, da Agência Rádio Gov em Brasília, e Stefânia Lima.
E hoje cedo, o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, comentou os impactos do tarifaço para a economia brasileira e mundial e voltou a afirmar que o Brasil segue aberto ao diálogo. Uma segunda rodada de negociações com o secretário do Tesouro norte-americano deve ser agendada para os próximos dias. Vamos ouvir o que disse o ministro.
A assessoria do secretário Bessent fez contato conosco ontem de que finalmente vai agendar uma segunda conversa. A primeira, como eu havia adiantado, foi em maio, na Califórnia. Haverá agora uma rodada de negociações. Nós vamos levar as autoridades americanas os nossos pontos de vista. E, obviamente, vamos recorrer nas instâncias devidas, tanto nos Estados Unidos quanto nos organismos internacionais. Vamos recorrer dessas decisões no sentido de sensibilizar que isso não interessa. Não é o Brasil, não interessa a América do Sul, nós estamos no mesmo continente, nós temos que buscar mais integração, mais parceria.
E olha, para melhorar o acolhimento a repatriados e deportados, especialmente dos Estados Unidos, o governo federal lançou Aqui é Brasil. José Carlos Andrade explica como vai funcionar o programa.
O governo federal lançou o programa Aqui é Brasil. A iniciativa oferece acolhimento a brasileiros repatriados ou deportados em situação de vulnerabilidade. O programa garante abrigo, alimentação, transporte, assistência em saúde, apoio psicossocial e regularização de documentos. Minas Gerais foi o estado que mais recebeu repatriados, seguido de Rondônia, São Paulo, Goiás e Espírito Santo. Quase todos os estados brasileiros tiveram pelo menos um retorno registrado. Só Piauí, Roraima e Amapá não apareceram como destino. A ação responde ao aumento das deportações, principalmente dos Estados Unidos. O objetivo é proteger os direitos dos repatriados e promover a autonomia dessas pessoas. Da Agência Rádio Gov em Brasília, José Carlos Andrade.
O presidente Lula sancionou hoje uma lei que cria o Dia da Luta da População em Situação de Rua. Será celebrado todo ano em 19 de agosto. Vladimir Filipim tem os detalhes sobre essa medida que volta o olhar para essas pessoas que vivem na invisibilidade.
O presidente Luiz Inácio Lula da Silva sancionou a lei que cria o Dia da Luta da População em Situação de Rua. A data entra no calendário nacional em 19 de agosto. O dia relembra o massacre da Sé em 2004. 7 pessoas foram mortas e 8 ficaram feridas enquanto dormiam na Praça da Sé, em São Paulo. O Dia da Luta reforça o plano Ruas Visíveis, que destina 982 milhões de reais à causa. Entre as iniciativas estão os pontos de apoio do Ministério dos Direitos Humanos. Os espaços oferecem lavanderia, banheiro, bebedouro e local para guardar pertences. O projeto prevê ainda que 3% das moradias Minha Casa Minha Vida sejam destinadas para pessoas em situação de rua. Ao todo, 38 cidades vão ser beneficiadas. A ação abrange todas as capitais do país. Da agência Rádio Gov em Brasília, Vladimir Filipim.
E o presidente Lula também institui a Política Nacional Integrada da Primeira Infância, fase da vida da criança que vai até os 6 anos de idade. Lucília Araújo.
O presidente Luiz Inácio Lula da Silva assinou o decreto que cria a Política Nacional Integrada da Primeira Infância. O objetivo, segundo o Ministério da Educação, é garantir prioridade total às crianças de até 6 anos em ações do governo, com mais acesso a serviços de saúde, educação, assistência social e proteção. Ainda de acordo com a pasta, a nova política busca reduzir desigualdades desde os primeiros anos de vida. Isso significa, na prática, mais creches, mais apoio para famílias e maior cuidado com o desenvolvimento infantil em todo o país. A política envolve ainda outras pastas do governo e vai ser colocada em prática junto com estados e municípios. O plano prevê ações integradas para proteger crianças contra a violência, garantir educação infantil de qualidade, atendimento na saúde e apoio social às famílias. Pelo decreto, será definida a integração de informações e comunicação, em que as famílias vão ter acesso mais fácil às informações e aos serviços disponíveis. De acordo com o governo, a política será acompanhada por um plano estratégico, com metas claras e avaliação constante, para garantir que os resultados cheguem às crianças e às comunidades. Da agência Rádio Gov em Brasília, Lucília Araújo.
E agora vamos falar de meio ambiente. As áreas queimadas diminuíram e os focos de calor também. José Carlos Andrade.
O Brasil registrou mais de 9 mil focos de calor em julho de 2025. O número representa uma queda de 56,8% em comparação com o mesmo período do ano passado. Os dados são do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, o INPE. Segundo a Universidade Federal do Rio de Janeiro, a área queimada caiu mais de 60%. Em julho, o fogo atingiu cerca de 700 mil hectares. No ano passado, ficou próximo de 2 milhões de hectares. 5 dos 6 biomas do país apresentaram redução nos focos e nas áreas queimadas. A queda é resultado do clima menos severo e de ações de combate aos incêndios. O Pantanal liderou essa redução. Foram registrados 39 focos de calor contra mais de 1.200 no mesmo mês do ano passado. Queda de 96,8%. Da agência Rádio Gov em Brasília, José Carlos Andrade.
E nosso país recebeu 6 milhões de turistas estrangeiros entre janeiro e julho de 2025. Vladimir Filipim tem esses dados para a gente.
O turismo internacional no Brasil segue em forte ascensão. Entre janeiro e julho de 2025, o país recebeu quase 6 milhões de turistas estrangeiros, um recorde histórico que representa um crescimento de 47,5% em relação ao mesmo período do ano passado. O número equivale a 2 vezes a população inteira do Distrito Federal, atualmente estimada em torno de 3 milhões de habitantes. Somente no mês de julho, o Brasil contabilizou 620.143 chegadas internacionais, um avanço de 41,9%, ou seja, 183 mil turistas a mais quando comparado com julho de 2024. A América do Sul segue liderando o ranking de procedência dos turistas com 3,7 milhões de visitantes, especialmente da Argentina, Chile, Uruguai e Paraguai. Os Estados Unidos também se destacam, com 465.192 turistas enviados ao Brasil até julho. Do continente europeu, vieram 532.242 viajantes, com destaque para França, Portugal, Alemanha e Reino Unido. Os dados reforçam o potencial do turismo como vetor de desenvolvimento econômico, geração de emprego e valorização da diversidade brasileira. Da agência Rádio Gov em Brasília, Ladimir Filippin.
Você já ouviu falar no Alô Trabalho? Esse é o canal telefônico do Ministério do Trabalho e Emprego, que orienta sobre direitos e serviços trabalhistas em todo o país. Mais de 1 milhão e 700 mil atendimentos foram feitos só no primeiro semestre deste ano. Dilson Santa Fé.
A Central Alô Trabalho do Ministério do Trabalho e Emprego, MTE, realizou mais de 1 milhão e 700 mil atendimentos no primeiro semestre de 2025. O serviço acessado pelo telefone 58 oferece informações sobre abono salarial, seguro-desemprego, carteira de trabalho digital e outros temas trabalhistas. A maior parte das ligações veio de trabalhadores, que representaram 71% do total. As principais dúvidas foram sobre abono salarial, com quase 50% dos atendimentos, seguido por seguro-desemprego e carteira digital. O canal também atende empregadores por e-mail. Entre janeiro e junho, foram mais de 5 mil atendimentos por esse e-mail. A maioria tratou do serviço especializado em engenharia de segurança e medicina do trabalho. Em seguida, vieram o sistema de comunicação prévia de obras e o domicílio eletrônico trabalhista. O serviço funciona em todo o país. As ligações para o telefone 158 são gratuitas de telefones fixos. Já as chamadas por celular seguem a tarifa da operadora. O atendimento pode ser automatizado ou feito por atendentes. Da agência Rádio Gov em Brasília, Dilson Santa Fé.
E olha, o número do Alô Trabalho, o canal telefônico do Ministério do Trabalho e Emprego, que orienta sobre direitos e serviços trabalhistas, é 158. Dilson falou aí, né? 158. Liga lá.
A cada 6 horas, uma mulher morre apenas por ser mulher, vítima de feminicídio. Mas você pode ajudar a mudar essa realidade. Acolha a mulher e ajude com informação. Não tolere comportamentos agressivos contra ela. E, principalmente, denuncie. A violência pode ser silenciosa. É preciso ser percebida, enfrentada e interrompida antes que seja tarde. Ligue 180. Feminicídio zero. Nenhuma violência contra a mulher deve ser tolerada. Brasil, União e Reconstrução.
Assunto Federal.
Agora é hora de saber como fica o tempo em todas as regiões do país amanhã. Roda a previsão aí, Sanderson.
Previsão do tempo para quinta-feira, 7 de agosto de 2025. Região Centro-Oeste, Campo Grande, no Mato Grosso do Sul, tem nesta quinta-feira tempo claro com sol pela manhã e encoberto à tarde, com os termômetros registrando mínima de 15 e máxima de 30 graus, com umidade do ar de 90% a 30%. Cuiabá, no Mato Grosso, fica com tempo claro com sol. A temperatura mínima é de 20 e a máxima 35 graus. A umidade relativa do ar é de 90 a 30%. Região Nordeste, Recife, em Pernambuco, apresenta tempo claro com sol. A temperatura marca mínima de 23 e máxima de 28 graus. A umidade do ar vai de 100 a 40%. Laranjeiras, em Sergipe, festeja aniversário com tempo claro com sol. A temperatura mínima é de 21 e a máxima de 30 graus. A umidade do ar é de 100 a 40%. Região Norte, Boa Vista, em Roraima, fica com tempo claro com sol. A temperatura mínima é de 21 e a máxima de 30 graus. A umidade do ar é de 100 a 40%. Conceição do Tocantins, em Tocantins, tem tempo claro com sol e está de aniversário. A temperatura mínima é de 21 e a máxima 35 graus. A umidade do ar é de 55 a 20%. Região Sudeste. São Paulo fica com tempo encoberto. A temperatura mínima é de 13 e a máxima 25 graus. A umidade do ar vai de 100 a 50%. Cipotânia, em Minas Gerais, comemora aniversário com tempo claro com sol. A temperatura é de mínima 14 e máxima 27 graus. A umidade do ar é de 90 a 30%. Região Sul, Curitiba, no Paraná, tem tempo encoberto. A temperatura mínima é de 12 e a máxima 19 graus. A umidade do ar é de 100 a 50%. Passo Fundo, no Rio Grande do Sul, celebra aniversário com tempo encoberto, com chuva isolada pela manhã e encoberto com chuvisco à tarde. Os termômetros registram mínima de 11 e máxima de 17 graus. A umidade relativa do ar é entre 100 e 80%. Você ouviu a previsão do tempo para quinta-feira, 7 de agosto de 2025, com informações do INMET, o Instituto Nacional de Meteorologia. Da agência Rádio Gov, em Brasília, Vladimir Filippin.
Vamos lá, aproveito para mandar aquele abraço para os ouvintes das cidades que a gente ouviu aí que fazem aniversário nesta quinta-feira, 7 de agosto. Parabéns para Laranjeiras, em Sergipe, Conceição do Tocantins, no Tocantins, Cipotânia, em Minas Gerais, e Passo Fundo, no Rio Grande do Sul, que completam mais um ano amanhã. É hora também da gente abrir aqui o nosso Comunica BR para ver como o governo federal está chegando aí na sua cidade. Laranjeiras, em Sergipe. Ali se pode ver a força da arquitetura colonial portuguesa, hein? Tem muitas ruas, casarios, igrejas, tudo respirando a mais pura história em Laranjeiras, que já foi a cidade mais importante de Sergipe, né? Lá tem várias obras do Parque Seleções, hein? São 5 empreendimentos. 2 na educação e 3 na infraestrutura social inclusiva. Na educação tem uma creche escola de educação infantil e um ônibus escolar que foram comprados lá para Laranjeiras. Infraestrutura social, um céu da cultura sendo instalado e 2 projetos que tem tudo a ver com essa história que eu falei, né, da arquitetura colonial. Projetos de arquitetura e engenharia no patrimônio histórico. O restauro da Igreja de Nossa Senhora dos Homens Pardos e o restauro do Centro de Tradições de Laranjeiras. Tudo com custeio aí pelo governo federal. Em Conceição do Tocantins, menos de 4 mil habitantes por lá, né? Aquela situação difícil, ó. Menos de 4 mil e 2.700 são consideradas pessoas de baixa renda, distribuídas aí em 1.060 famílias que estão devidamente identificadas no Cadastro Único do Governo Federal. E destas, 561 famílias entraram nos critérios e são beneficiadas todo mês com o recebimento do Bolsa Família, de R$ 684 por família, em média, né? Isso, claro, depende dos filhos, quantidade de filhos, idade dos filhos, no colégio, tudo isso. Cipotânia, em Minas Gerais, o município vive da agropecuária. É conhecido pela produção artesanal em palha de milho. Tem também pouco mais de 5 mil habitantes, uma cidade pequena. E olha que curioso, né? Falou que vive da agropecuária, eu fui ver lá o plano safra, mas não teve nem até nesses 6 primeiros meses do ano de 2025 até agora, não houve nenhum financiamento, nenhuma solicitação de financiamento para a agropecuária lá em Cipotânia. mas tem 10 agricultores familiares que são fornecedores ali constantes de alimentos do Programa de Aquisição de Alimentos, o PAA, do governo federal no município. E eles recebem aproximadamente R$ 54 mil reais por ano deste PAA aí em Cipotânia, Minas Gerais. Passo Fundo, Rio Grande do Sul, é uma bonita cidade, capital nacional da literatura. Lá tem Minha Casa Minha Vida e tem PAC atuando. Minha Casa Minha Vida, com financiamentos aí do FGTS, 1.580 moradias construídas e entregues, com 268 milhões de reais investidos pelo FGTS através do governo federal, lá no Minha Casa Minha Vida. E o PAC Seleções tem 4 empreendimentos e ainda tem o PAC Universidades. Vamos lá, PAC Seleções. 1 empreendimento na educação, creche e escola de educação infantil sendo construída. 3 na área de saúde. São 2 UBSs, 2 unidades básicas de saúde novinhas aí para Passo Fundo e uma ambulância do SAMU sendo adquirida pelo governo federal. E falei também do PAC Universidades, olha, reforma lá no restaurante universitário. Etapa 2 do campus Passo Fundo e também na etapa 1 do campus Passo Fundo, Universidade Federal da Fronteira do Sul, lá em Passo Fundo, Rio Grande do Sul. Tudo isso é investimento, é dinheiro do governo federal que chega direto aí nas cidades do Brasil. E você também pode saber como o governo federal está chegando na sua cidade. É só procurar pelo Comunica BR, gov.br/comunicabr, tudo junto. E lá tem um mundo de informações para você. E olha, você ainda vai ouvir aqui no nosso Assunto Federal os destaques do Bom Dia Ministra de hoje, com Sônia Guajajara, ministra dos povos indígenas e muito mais. Fique com a gente. Agora, pelo horário de Brasília, são 4h22.
Você está ouvindo o Assunto Federal, conteúdo que faz a diferença.
Aposentados e pensionistas do INSS que tiveram descontos indevidos já começaram a receber o reembolso. Quem não recebeu ainda dá tempo. O primeiro passo é contestar o débito. O prazo é até 14 de novembro. Depois, deve aderir ao acordo feito pelo governo federal. Para fazer tudo isso é simples. Basta ir até uma agência dos Correios ou no aplicativo Meu INSS. Rádio Gov, tudo o que você precisa saber.
A obesidade e o diabetes tipo 2 afetam grande parte da nossa população. Mas a boa notícia é que as primeiras canetas injetáveis produzidas no Brasil para o tratamento dessas duas comorbidades chegaram às farmácias essa semana. A indústria que produziu os medicamentos lá em Hortolândia, São Paulo, foi construída com recursos do BNDES. Roda então o boletim BNDES aí, Sanderson.
Agência BNDES de Notícias.
Chegaram às farmácias nesta semana as primeiras canetas injetáveis produzidas no Brasil para tratamento de obesidade e diabetes tipo 2. Os medicamentos Olire e Lirux, do Laboratório Brasileiro EMS, são produzidos numa fábrica inaugurada no ano passado em Hortolândia, no interior paulista. Viabilizada com apoio de 48 milhões de reais do BNDES, o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, a fábrica tem capacidade para produzir até 20 milhões de canetas por ano. Os novos medicamentos chegam ao mercado em meio ao avanço da obesidade e do diabetes no país, como explica o superintendente da área de desenvolvimento produtivo e inovação do BNDES, João Pieroni.
A obesidade tem se tornado um problema importante de saúde pública no Brasil, não apenas em adultos, mas também em crianças. Hoje, mais de 3 milhões de meninos e meninas abaixo de 10 anos de idade são considerados obesos pelo Ministério da Saúde. E é nesse contexto que o apoio do BNDES ao viabilizar a produção brasileira de novos medicamentos para obesidade e também para diabetes é fundamental. Ela vai propiciar um maior acesso da população a esses medicamentos, ao mesmo tempo em que agrega valor e conhecimento à indústria farmacêutica brasileira.
A expectativa é de que 250 mil unidades das canetas injetáveis cheguem às farmácias do sul e sudeste do país até o fim do ano. A venda exige prescrição médica, que deve ser retida pela farmácia conforme norma da Anvisa, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária. Reportagem André de Barros Lima.
Para mais informações, acesse agenciadenoticias.bnds.gov.br.
E hoje tem um Fala MDS inédito. Esse episódio explica como os conselhos e conferências contribuem com o controle social e com a democracia brasileira de uma maneira mais ampla. Vamos ouvir aí.
Olá, este é o Fala MDS, o podcast do Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome. Eu sou Erika Braz e é um prazer ter a sua audiência. Este é o segundo episódio de uma série de podcasts construídos em parceria com o Conselho Nacional de Assistência Social, o CNAS, que vai tratar de temas ligados ao controle social do SUAS, o Sistema Único de Assistência Social. Desta vez, nós vamos conversar com a doutora Eleonora Cunha, que é professora de Ciência Política da Universidade Federal de Minas Gerais. Ela vai nos ajudar a entender um pouco melhor como conselhos e conferências que estão presentes na política de assistência social se relacionam com o controle social e com a democracia brasileira de uma maneira mais ampla. Seja bem-vinda ao Fala MDS, Eleonora.
Muito obrigada pelo convite, Érica. É um prazer estar com vocês.
Eleonora, você pode nos explicar, àqueles que estão nos ouvindo, né, o que é o controle social e como que ele vem se construindo no SUAS?
Olha, essa é uma ótima pergunta. Tem gente que ainda hoje se confunde quando trata desse tema, né? Então, vamos lá. Toda vez que um cidadão ou uma cidadã ou mesmo uma organização da sociedade verifica, avalia, fiscaliza o que os poderes públicos estão fazendo, essas pessoas e organizações estão realizando controle social. Ou seja, controle social é um processo em que a sociedade ou suas organizações acompanham, monitoram, avaliam tudo aquilo que o poder público realiza. E, se for o caso, quando encontram alguma irregularidade, algo que não acham que é adequado, podem tomar providências que acharem cabíveis, né, para que essa situação identificada seja corrigida. Pode ser, por exemplo, uma denúncia na mídia, uma denúncia nas instituições de controle público, como é o caso do Ministério Público. Portanto, quando a gente está falando de controle social, a gente está falando do controle que a sociedade exerce sobre as ações do Estado. E por que que é importante, quando a gente trata, né, desse tema do controle social, de modo geral, mas principalmente nas políticas públicas? A gente vive numa democracia. E esse é um regime de governo que se baseia tanto na ideia de participação política dos cidadãos e das cidadãs, como também no controle da sociedade sobre o que os governos realizam, né? Uma vez que eles têm a responsabilidade de conduzir não só as políticas públicas, mas também de tomar decisões que vão influenciar a vida de todos nós. Agora vamos ver isso no SUAS. Algumas instituições têm a função de controle social no SUAS, como é o caso dos conselhos e das conferências, que também possibilitam a participação da sociedade nas decisões sobre essa política pública. No caso dos conselhos, a participação e o controle social são exercidos cotidianamente, porque eles são instituições que funcionam de modo regular, contínuo, né, no dia a dia do SUAS. Já nas conferências, a participação e o controle social ocorrem periodicamente, porque elas acontecem em intervalos de 4 anos, para aquelas que são ordinárias, ou a cada 2 anos, quando ocorrem conferências extraordinárias. Portanto, no SUAS, os conselhos e as conferências são as instituições dessa política de assistência social que exercem a função de controle social sobre a política. Lembrando que, para além deles, também organizações da sociedade, cidadãos e cidadãs podem exercer esse tipo de controle, além de outras possibilidades, né, como as audiências públicas, as consultas públicas. Então, em síntese, o controle social é uma função exercida pela sociedade, organizações da sociedade, sobre os governos. E para isso podem ser utilizadas diferentes instituições, como, no caso do SUAS, os conselhos e as conferências.
Doutora Eleonora, e como se constituem os conselhos de assistência social e suas principais atividades, né?
Os conselhos de assistência social, eles devem ser instituídos por lei, conforme as determinações da LOAS, né? Que também determina que os conselhos devem ser compostos por representantes do governo e da sociedade civil em igual número, que a gente chama de paridade, ou seja, metade governo, metade da sociedade civil. No caso do governo, devem participar representantes do órgão gestor da assistência e de outros órgãos públicos do mesmo nível de governo e que tenham afinidade com a política de assistência social, como é o caso da política de educação, de saúde, dentre outras. Por quê? Porque essas políticas podem contribuir efetivamente com os debates e com a proposição de soluções para os problemas identificados pelo Conselho. Já no caso da representação da sociedade civil, que é exercida por entidades que atuam no campo da assistência social, por trabalhadores da área e usuários da política, esses três representantes devem ter o mesmo número de assentos no conselho, o que a gente chama de proporcionalidade. Por isso, o número de membros do conselho deve ser sempre múltiplo de três, né? Porque, no caso, por exemplo, de 6 membros, nós vamos ter 3 do governo, 3 da sociedade civil, e esses 3 da sociedade civil de forma proporcional. Bom, e para que esses conselhos existem, né? Quais são as atividades, as ações realizadas por esses conselhos? Talvez a principal delas seja zelar pelo adequado funcionamento do SUAS na sua esfera de governo, porque a gente tem conselhos municipais, estaduais e o nacional. E para isso, o conselho analisa e decide, por exemplo, sobre o plano de assistência, sobre o orçamento para a política, sobre a prestação de contas e a utilização dos recursos para assistência social. No caso dos conselhos municipais, eles fazem a inscrição de entidades que integram o SUAS, criam normas para funcionamento do SUAS no seu âmbito, verificam e avaliam prestação de serviços, tanto do gestor quanto das entidades, além de estimular a participação da sociedade civil nos espaços do SUAS. Em relação a essa última atividade, também cabe aos conselhos convocarem, em conjunto com o gestor, as conferências de assistência social e devem seguir a convocação e as orientações que vêm do Conselho Nacional. Nesse ano, por exemplo, de 2025, as conferências têm o tema 20 anos de SUAS, construção, proteção social e resistência. Um momento importante não só para exercer a participação e o controle social sobre a política, mas também avaliar esses 20 anos de trajetória, né, em que a gente pôde construir e alcançar muitos avanços, mas ainda enfrentar desafios e formular propostas que venham a aperfeiçoar o SUAS no seu objetivo de proteção social.
Doutora Eleonora, para a gente encerrar, então, como manter a comunicação sobre os serviços do SUAS para a população?
E essa é uma outra pergunta super importante, né? Nós vivemos numa democracia, acho que é importante a gente sempre reforçar isso. E nesse regime de governo, a transparência é fundamental, porque ela tanto permite que cidadãos e cidadãs conheçam, acompanhem e avaliem o que os governos realizam, quanto possibilita que as pessoas interessadas ou que necessitam de acessar os serviços e benefícios de responsabilidade pública obtenham informações. Transparência e comunicação andam juntas. No caso do SUAS, os serviços e benefícios são ofertados pelo governo e de forma complementar por organizações da sociedade civil. Nesse sentido, gestores e entidades de assistência social devem manter informações atualizadas, e divulgar de forma acessível quais serviços e benefícios ofertam. Isso pode ser feito por diversos meios: cartazes, boletins informativos, avisos em espaços públicos da própria assistência social, como os CRAS e os CREAs, ou em outros, né? Em cidades pequenas, por exemplo, no ponto do ônibus, nas escolas, nas próprias unidades básicas de saúde, nas câmaras de vereadores, enfim, um número bastante grande de espaços. Mas, além disso, hoje a gente precisa usar as mídias, né? Para além da rádio, para além da TV, principalmente as redes sociais. Então, o processo de comunicação no SUAS deve estar sempre muito atualizado, principalmente os sites dos órgãos gestores e os sites dos conselhos, né? É importante que eles estejam sempre atualizados e informando a população de tudo que é ofertado. Mas lembrar também que a comunicação deve ser de mão dupla. Se é importante ter canais de informação, também é importante haver canais que recebam perguntas, reclamações e denúncias da população, de modo que os órgãos gestores e o conselho tratem essas informações e essas denúncias, não só ouvidorias, elas também são importantes e necessárias, mas os próprios conselhos e gestores precisam estar atentos para esse processo de comunicação e transparência, né? Os conselhos, por exemplo, podem divulgar suas pautas, podem divulgar as decisões que tomaram, as resoluções que foram emitidas, de modo que a gente contribua não só com a participação, mas também com o controle social no SUAS. E isso, sem dúvida nenhuma, fortalece a democracia.
Perfeito. Doutora Eleonora, as suas considerações finais?
Eu queria agradecer a possibilidade de estar aqui com vocês hoje e dizer da importância que é a gente manter, fortalecer todos esses espaços de participação e de controle social, não só para os SUAS, porque fortalecem o sistema, mas principalmente porque fortalecem a nossa democracia.
Eu conversei, então, aqui neste episódio do Fala MDS com a doutora Eleonora Cunha, professora de Ciência Política da Universidade Federal de Minas Gerais. Muito obrigada pela sua participação. Volte sempre ao Fala MDS. Nós teremos, com certeza, outras pautas, outros assuntos para conversar sobre o Conselho Nacional de Assistência Social. Quem quiser conhecer um material para explorar melhor o conteúdo de boas-vindas às novas conselheiras e aos novos conselheiros de assistência social, você pode acessar o site ead.mds.gov.br/red/401. Visite também o blog do CNAS. O site é blogcnas.com/blog. O CNAS está disponível nos e-mails cnas@mds.gov.br e cnas.controlesocial@mds.gov.br para encaminhar questões e dúvidas sobre o controle social do SUAS. O Fala MDS é publicado semanalmente nas plataformas de áudio como Spotify, Amazon, Deezer, Apple Podcasts e SoundCloud. Você também pode conferir o conteúdo do MDS no canal do YouTube, o @mindesenvolvimento. Nós estamos também no Instagram, busque por @mdsgovbr. No WhatsApp, o canal oficial é Ministério do Desenvolvimento Social. Se preferir, tem o Disque Social pelo número 121. O Fala MDS fica por aqui. Eu espero vocês no próximo programa. Até lá!
Você está ouvindo o Assunto Federal, conteúdo que faz a diferença.
A produção de petróleo e gás no Brasil bateu recorde de barris por dia. Vamos saber mais sobre o setor energético no Conexão Energia.
Olá, você está no Conexão Energia, o fio que te conecta ao Ministério de Minas e Energia, trazendo em nossos boletins as principais notícias sobre o cenário energético no Brasil e no mundo. O Conexão Energia é uma parceria entre o Ministério de Minas e Energia e a Rádio Gov. O Brasil bateu recorde na produção de petróleo e gás natural em junho deste ano. Foram produzidos 4,9 milhões de barris de óleo equivalente por dia no pré-sal, no pós-sal e em terra. O resultado inédito está divulgado no boletim mensal da produção de petróleo e gás natural da Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis, ANP, vinculada ao Ministério de Minas e Energia. Com relação ao petróleo, foram produzidos 3,7 milhões de barris por dia, um aumento de 10% em relação a junho de 2024. A produção de gás natural foi de 181 milhões de metros cúbicos por dia, apresentando um crescimento de quase 21% na comparação com junho do ano passado, levando em conta apenas o pré-sal, que corresponde a 78% do total nacional. Também foi registrado o recorde com 3,8 milhões de barris de óleo equivalente por dia. O campo de Tupi, no pré-sal da Bacia de Santos, foi o maior produtor, registrando 794 mil barris de petróleo por dia e 400 milhões de metros cúbicos por dia de gás natural. Para mais informações, acesse o boletim no site da ANP, www.anp.gov.br. O MME recebeu nesta terça-feira a Associação Brasileira de Geração Distribuída para conversas sobre as prioridades para o setor da micro e mini geração distribuída em andamento no país. O encontro tratou de melhorias e aprimoramentos nos processos institucionais e em avaliações de proposta de políticas públicas para o setor. O secretário nacional de Transição Energética e Planejamento do MME, Gustavo Ataíde, destacou a relevância do diálogo para estruturar projetos capazes de gerar impactos positivos reais na vida da população. O encontro debateu sobre uma maior integração entre as energias renováveis e a geração distribuída, valoração de custos e os benefícios da geração distribuída e a articulação entre instituições governamentais na política de geração distribuída e a visão do planejamento energético sobre esta tecnologia. O Conexão Energia fica por aqui. Mais informações, acesse www.mme.gov.br. Nossos boletins têm a produção e apresentação de Nise Quintas e edição de Ana Lúcia Ferreira e Bruno Piuí. O Conexão Energia é uma parceria do Ministério de Minas e Energia e a Rádio Gov.
Curtas do Bom Dia. Cerca de 5 mil mulheres indígenas de diferentes biomas e de todos os estados do Brasil estão desde segunda-feira aqui em Brasília para participar da primeira Conferência Nacional das Mulheres Indígenas. O tema Mulheres Guardiãs do Planeta pela Cura da Terra discute políticas públicas, direitos e o futuro dos territórios. E o programa Bom Dia Ministra de hoje recebeu aqui nos estúdios da EBC a ministra dos povos indígenas, Sônia Guajajara. Na conversa com emissoras de rádio de várias regiões brasileiras, ela destacou a importância desse encontro inédito. Vamos ouvir.
Nós entendemos que era importante essa parceria do Ministério dos Povos Indígenas com o Ministério das Mulheres para realizar também, né, a primeira Conferência Nacional das Mulheres Indígenas para discutir as políticas específicas para as mulheres indígenas. Né, considerando que tem demandas diferentes, já existem instrumentos do Estado para as mulheres, mas as mulheres indígenas ainda tem muita dificuldade de acessar esses órgãos, né, esses instrumentos, tanto pelo distanciamento, difícil acesso, como a questão da língua, que às vezes também é um entrave para ser compreendida nesses espaços. Sim. Então, a gente trouxe esses temas centrais, né, como a gestão territorial, né, o direito e a da terra e a gestão desse território, as mulheres indígenas frente às emergências climáticas, trazendo também os produtos da bioeconomia produzido pelas mulheres indígenas, a saúde, a educação e o combate à violência de gênero. Porque o Brasil, sendo um país ainda que é muito machista, né, e que marcado por violência contra as mulheres até hoje, nos territórios indígenas também não é diferente, né? E as mulheres muitas das vezes são acometidas por muitos tipos de violências, que vai desde conflitos territoriais, como também ainda essa ideia equivocada de que faz parte da cultura, né? É, violentar mulheres, mulheres ser submissas, não assumir espaço de liderança. Então, hoje as mulheres já não aceitam mais isso, né? E venho nesse grupo de 5 mil mulheres de todos os estados, todos os biomas, para juntas a gente trazer subsídios e entregar ao governo federal para se construir um plano nacional de políticas para as mulheres.
Pois é, tudo a ver com essa agenda do Agosto Lilás, né, de combate à violência contra as mulheres e ao feminicídio. E a ministra Guajajara também anunciou que 50 propostas foram enviadas para o Plano Nacional para Mulheres. Roda esse trecho aí também, Sanderson.
Hoje nós vamos encerrar os debates, uhum. Né? Serão 50 propostas prioritárias. E vamos assinar uma portaria conjunta, Ministério dos Povos Indígenas com o Ministério das Mulheres, instituindo um grupo de trabalho já para dar andamento à construção desse plano. Então, não é um encaminhamento para depois, né? É um encaminhamento que a gente vai já assinar hoje e já vamos ter um prazo também para concluir essa entrega, né, do plano para o nosso presidente Lula.
E faltam menos de 100 dias para o Brasil sediar a Conferência do Clima da ONU em Belém do Pará. A ministra Sônia Guajajara destacou o protagonismo indígena na COP30. Vamos ouvir o que ela disse.
Se nós, Ministério dos Povos Indígenas, estamos com várias iniciativas de preparação para, né, a participação indígena, nós estamos agora com o ciclo Coparente, que é essa preparação em todas as regiões do Brasil. Já passamos pelo Nordeste, pelo Sul, Sudeste, Centro-Oeste. Estamos agora na Amazônia, né? Logo, ainda esse mês de agosto, vamos fazer o nosso encontro em Manaus, São Gabriel da Cachoeira e lá no sul do Amazonas. E o que nós estamos debatendo e apresentando enquanto proposta é esse reconhecimento dos territórios indígenas como uma das alternativas eficazes para mitigar a mudança do clima. E os territórios indígenas, né, comprovadamente são os mais preservados, né, onde tem a maior biodiversidade. E essa proteção é feita pelo próprio modo de vida dos povos indígenas. Então, a gente apresenta, né, essa proposta também como uma... para ser inclusa nas nossas NDCs, que é nas contribuições nacionalmente determinadas, né, por cada país. A gente fez agora um seminário junto com o Ministério do Meio Ambiente, Ministério das Relações Exteriores, porque, afinal de contas, é o conjunto do governo que precisa entender essas medidas transversais. E a gente traz, né, como uma das pautas prioritárias o reconhecimento dos territórios indígenas como uma das medidas para o Brasil alcançar as metas assumidas também ainda lá no Acordo de Paris. A NDC, né, porque em inglês fica ao contrário, contribuições nacionalmente determinada, ou seja, é o que cada país assume para alcançar a meta global. Essa iniciativa, Anne, trata-se do Kuntarikatu, né, que é Kuntarikatu, Líderes Indígenas na Política Global. É uma iniciativa do Ministério dos Povos Indígenas que começou no ano passado para preparar os indígenas para a participação da COP nos espaços de negociação. Nós vamos ter nessa COP, né, várias instâncias de participação, desde a Cúpula dos Povos, né, a Zona Verde, a Zona Azul, e teremos esses indígenas que estão sendo preparados para lidar diretamente com os negociadores da COP, né, que nós estamos chamando dos nossos diplomatas indígenas. Eles já participaram da COP em Bonn esse ano, que foi a preparatória ali dos documentos para a COP30, né? A gente vai seguir com eles e aí vamos também depois começar outras turmas para ter sempre esse aumento, né, desses indígenas preparados para essas instâncias globais.
A ministra falou ainda dos resultados das operações de desintrusão nas terras indígenas, o que já desmantelou muitos pontos de garimpo ilegal. Vamos ouvir mais esse trecho.
Bom, a gente avançou muito, né, em relação a 2023, quando a gente assumiu que o território indígena Yanomami tinha ali cerca de 20 mil garimpeiros. Né? Hoje, pela primeira vez, já se consegue mostrar, né, por meio do Censipan, que Nós temos agora áreas abertas para roças, né, para a produção de roças, ao invés de áreas abertas para garimpo. E os indígenas agora começam a retomar seu modo de vida normal, porque eles têm agora essa liberdade de transitar no território, não tem mais os garimpeiros, as forças de segurança seguem ali fazendo o monitoramento, a fiscalização permanente, né? E a gente apoiando os indígenas nessa produção dos próprios alimentos, né? Na próxima semana, certamente, que eu irei a Roraima, vamos fazer ali, né, essa atualização que a gente faz sempre enquanto governo federal, junto à Casa de Governo, das ações que estão em curso, né, qual é o andamento, onde precisamos melhorar. E aí, junto a essa visita, nós vamos realizar também o nosso ciclo do Coparente, que é a preparação para a COP lá no estado de Roraima. Estamos fazendo em cada um dos estados da Amazônia, né? Então, a gente vai juntar essas duas, né, ações, iniciativas aí na próxima semana em Roraima.
Pois bem, para ouvir ou baixar o Bom Dia Ministra completo de hoje, basta entrar no nosso portal radiogov.ebc.com.br.
Você acabou de ouvir os destaques do Bom Dia Ministra de hoje.
E a ministra Sônia Guajajara pediu música aqui pra gente. É hora de saber o que toca na Esplanada.
O que toca na Esplanada, você ouve aqui na Rádio Gov.
Olá, ouvintes da Rádio Gov, aqui fala a Sônia Guajajara, ministra dos Povos Indígenas. E eu quero ouvir a música Flor e Beija-Flor, da Marília Mendonça.
Uma velha história de uma flor e um beija-flor que conheceram o amor numa noite fria de outono e as folhas caídas no chão da estação que não tem cor. E a flor conhece o beija-flor e ele lhe apresenta o amor. E diz que o frio é uma fase ruim, e ela era a flor mais linda do jardim, e a única que suportou. Merece conhecer o amor e todo o seu calor. Ai, que saudade de um beija-flor, que me beijou depois voou, pra longe demais. Um antigo amor. O dia amanheceu tão lindo, eu durmo e acordo sorrindo. Essa é uma velha história de uma flor e um beija-flor que conheceram o amor numa noite fria de outono e as folhas caídas no chão da estação que não tem cor. E a flor conhece o beija-flor e ele lhe apresenta o amor e diz que o frio é uma fase ruim. Ela era a flor mais linda do jardim e a única que suportou. Merece conhecer o amor e todo o seu calor. Ai, que saudade de um beija-flor que me beijou depois voou pra longe demais. Sorrindo, o dia amanheceu tão lindo, eu dormi a acordo sorrindo.
O que toca na Esplanada, você ouve aqui na Rádio Gov.
Momento Serviço. Foi divulgada a lista de espera do FIES 2025, segundo semestre. Os detalhes com Lucília Araújo.
O Ministério da Educação iniciou a convocação dos candidatos em lista de espera para o segundo semestre do Fundo de Financiamento Estudantil, o FIES. A relação dos pré-selecionados já está disponível na página oficial do programa e as chamadas seguem até o dia 19 de setembro. Os candidatos convocados devem complementar suas informações em até 3 dias úteis, contados a partir do dia seguinte à pré-seleção. Após essa etapa, é necessário validar os dados na comissão permanente da instituição de ensino para a qual o estudante foi selecionado. A documentação pode ser entregue de forma digital ou presencial, conforme as orientações da instituição. Na sequência, os dados serão encaminhados ao agente financeiro. O prazo para essa análise é de até 10 dias e só após a aprovação do banco o contrato de financiamento será formalizado. O FIES tem como objetivo ampliar o acesso ao ensino superior para estudantes de instituições privadas. Com o FIES Social, criado em 2024, metade das vagas é destinada a candidatos de baixa renda inscritos no Cadastro Único, com possibilidade de financiar até 100% dos encargos educacionais. Para consultar a lista de espera e acompanhar as etapas do processo, o endereço é gov.br/fies. Da agência Rádio Gov em Brasília, Lucília Araújo.
E a gente vai conhecer os vencedores do Prêmio MEC na próxima segunda-feira, dia 11, que reconhece os melhores resultados da educação básica. Estefânia Lima.
Rede de ensino, escolas e estudantes com os melhores resultados na educação básica vão ser reconhecidos e premiados pelo Ministério da Educação. O Prêmio MEC da Educação Brasileira foi regulamentado por portaria publicada nesta quarta-feira no Diário Oficial da União. Ao todo, são 8 categorias de premiação: educação infantil, alfabetização, anos iniciais e finais do ensino fundamental, ensino médio, educação em tempo integral, educação profissional e também o Enem. Além de troféus, o prêmio inclui valores em dinheiro. Unidades escolares podem receber até R$100 mil. Já municípios e estados premiados podem ganhar até R$500 mil. O Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Anísio Teixeira, o INEP, é o órgão responsável por analisar os dados e indicar os vencedores. De acordo com o MEC, a premiação busca incentivar o cumprimento das metas do Plano Nacional de Educação, que foi prorrogado até o fim de 2025. Os vencedores da edição deste ano vão ser anunciados na próxima segunda-feira, dia 11, em solenidade no Palácio do Planalto, em Brasília. Para mais informações, acesse gov.br/mec. Com supervisão de Ana Gabriela Salles, da Agência Rádio Gov em Brasília, Estefânia Lima.
E já que a gente está falando de educação, vou fazer uma nota aqui, lembrando que hoje, 6 de agosto, é o Dia Nacional dos Profissionais da Educação, uma data instituída aí para homenagear e valorizar aqueles que atuam na área de educação. Não só professores, mas também coordenadores pedagógicos, diretores de escolas, técnicos administrativos e demais trabalhadores de escolas, universidades e também dos institutos federais em todo o país. Parabéns! Agora é a hora de receber aqui a editora-chefe da Voz do Brasil, Mariana Jungmann, que todo dia traz pra gente em primeira mão os destaques da Voz. Boa tarde, Mari.
Oi, Luciano. Boa tarde pra você, boa tarde pros ouvintes da Rádio Gov.
O que temos hoje na Voz do Brasil?
A gente vai ter na Voz do Brasil hoje, Luciano, a repercussão aí sobre o início das tarifas dos Estados Unidos aos produtos brasileiros, né? Elas começaram a entrar em vigor hoje para parte dos produtos brasileiros. Inicialmente, a gente lembra que essas tarifas tinham sido anunciadas pelo presidente Donald Trump para todos os produtos brasileiros. Uhum. Depois, quando ele assinou o decreto ali, realmente, sobre a entrada em vigor delas, a gente viu que uma boa parte, quase metade, dos produtos nacionais ficaram de fora. E os que ficaram de fora representam a maior parte das nossas exportações, mas a gente ainda prevê aí um impacto importante nas nossas exportações para os Estados Unidos. Então, a gente está acompanhando aí o governo federal, o anúncio de pacotes de socorro aos empresários que estão ligados aos setores afetados. O presidente Lula falou sobre isso hoje também. Tudo isso a gente vai trazer logo mais na Voz do Brasil. E vamos ter também, Luciano, uma entrevista hoje com a secretária executiva do Ministério dos Direitos Humanos e Cidadania, Janine Melo, que vai falar sobre o acolhimento aos repatriados que chegam ao Brasil. O governo brasileiro lançou um novo programa voltado para isso, voltado para oferecer a eles direitos humanos, acolhimento, documentação, recolocação aqui em território nacional. Muitas dessas pessoas que retornam chegam depois de muitos anos no exterior, já sem laços aqui, né, que facilitem, por exemplo, se colocar no mercado de trabalho, arrumar lugar para morar, enfim, tudo isso. E aí o governo federal está lançando aí um programa para ajudar esse pessoal.
Achei legal o nome. Aqui é Brasil.
Aqui é Brasil, exatamente.
Beleza. 7 da noite na Voz do Brasil.
Logo mais, eu e você em todas as rádios do país.
Valeu, Mari. Obrigado. Chegamos ao final. O Assunto Federal volta amanhã às 16h. Continue com a gente. Rádio Gov. Tudo o que você precisa saber.
Você acabou de ouvir O Assunto Federal com Luciano Seixas. Uma produção da Rádio Gov, da empresa Brasil de Comunicação. Rádio Gov. Tudo o que você precisa saber.